Mas já achei delicada a reunião da bancada do MDB na Câmara. Indicou a reeleição o seu líder. É normal. A Câmara faz o que quer. E foi eleito praticamente por unanimidade. Mas já a indicação dele para candidato a presidente da Câmara, eu acho que ele, que é líder, deveria partir para o entendimento, para o diálogo, e não já partir para uma posição de confronto, que não sei é o que vai acontecer. Autorizaram o líder a ser candidato a presidente da Câmara pelo MDB e autorizaram a fazer uma composição com o conjunto da vida partidária para ser o candidato. Não sei se é a melhor fórmula. Acredito que não. O que eu achava e o que eu acho pode parecer utópico, romântico, do velhinho que está saindo. Mas a tentativa de buscar o diálogo, a tentativa de, nesse momento, pudesse a presidenta e as lideranças da sociedade, as lideranças do Congresso, debater e analisar a condução dos próximos passos, eu acho que seria muito importante. Caso contrário, se for esse debate, guerra para eleger o presidente da Câmara, debate aqui no Senado, recomposição dos blocos partidários lá e aqui. Em primeiro lugar, não sei como a presidenta vai organizar o seu governo. Já são 39 ministérios. 28 partidos vão ter representação na Câmara dos Deputados. Mas imagine se tem algum país no mundo inteiro que na hora de pôr está em votação o projeto tal. 28 deputados como líderes terão o direito de encaminhar. Mas como poderá funcionar essa casa? De que maneira poderá isso acontecer? Se não for feito um entendimento, se não for feito um debate, uma discussão com a participação conjunta, vai ser anárquico e vai ser muito difícil. A mim me parece que, se nós analisarmos em cima disso, que agora vem para valer a análise da Petrobras, e não quero nem falar dessa tribuna, não quero, mas as coisas que já sei, que me contam, são de tal gravidade que tem que ter muita responsabilidade no sentido do que fazer. Dizem que a presidenta disse a alguns, inclusive senador dessa casa, que tem coisa séria e que ela vai apurar, doa a quem doer. Mas para fazer isso, tem que haver o entendimento e tem que haver o diálogo. Quatro anos atrás eu vim a essa tribuna dizendo que tinha votado na presidente Dilma para presidente e felicitando-a por suas atitudes. Felicitando por ela demitir um ministro, dois ministros, três ministros, quatro ministros, cinco ministros por atos. Não vou falar em corrupção, o termo, qual é o termo que ela emprega? Por mal feitos. E eu conclamava, inclusive os meus colegas aqui na casa, vamos nos organizar para oferecer à presidenta apoio político para ela se manter nessa posição, para que ela não se sinta isolada e possa manter essa posição com dignidade. Não foi possível. E aconteceu o que eu entendo. Começou a aparecer o Volta Lula. Começou a aparecer não as votações, o boicote lá e aqui. A verdade é que a presidenta entregou-se ao grupo do PT, PMDB e companhia e governou com eles até o fim. Foi uma pena. Foi uma pena que Sua Excelência não tivesse força. E foi uma pena que ele tivesse faltado da sociedade de nossa parte o apoio necessário para que continuasse naquela posição. Eu acho que agora é hora de Sua Excelência pensar novamente, refletir novamente. Me surpreendi em ver Chico Buarque de Holanda. Um músico, um cantor, um intelectual, um poeta que eu tenho o maior carinho. Tenho o maior orgulho de dizer que na campanha lá, em 80 e tanto, eu, governador, candidato a governador, foi a única campanha em que ele foi, participou e fez pronunciamento, foi lá. Mas ele disse na campanha da Dilma agora, há 4 anos eu votei na Dilma por causa do Lula. Hoje eu estou votando na Dilma por causa da Dilma. Se é por aí que a dona Dilma faça agora, com mais força e com mais brilho e com mais garra, o que ela tentou fazer no início da sua legislatura e não conseguiu. Lá era instrumento do Lula. Lá, e eu falei dessa tribuna, eu li dessa tribuna o ministério, o primeiro ministério que distribuíram para ela. E perguntei se alguém conhecia quase que a unanimidade dos nomes. E ninguém conhecia. E ninguém conhecia de onde veio, quem indicou, quem era, qual era a sua biografia. E eu li do lado o último ministério do João Goulart, quando foi derrubado. Composta de estadistas, de homens de liderança, de homens da maior grandeza, da maior responsabilidade. Agora, presidente, vai escolher. Não vai ser o Lula que vai indicar, ou pelo menos não vai ser o Lula que vai impor. Ela não vai ser receber um ministério pronto, mas vai escolher. E já ali começa a sua ação e o seu trabalho. A sua escolha. E que não seja como foi agora, no passado. O senador fulano de tal indica o fulano de tal para diretor de uma empresa da Petrobras. E o partido fulano de tal indica o Bertano para outra e é assinado. Sem biografia, sem análise, sem vida para essa. O seu ministro encarregado do setor propôs que tivesse ficha limpa também para a nomeação dos cargos do executivo. Assim como tem que ter ficha limpa para ser candidato, que para ser nomeado em cargo do executivo também devesse ter ficha limpa. A presidenta até hoje não votou esse projeto. Seria bom que ela quisesse agora, antes de começar as nomeações, essa determinação. Só vai para o meu governo quem tem ficha limpa. Quem seja certo de que é isso. Indicações possam ser feitas a que Sua Excelência conheça. Sua Excelência conheça. Tem gente que já está há 12 anos na auditoria de uma das empresas da Petrobras e que hoje é dos mais acusados de irregularidade. E está lá. E continua lá. Inicia, presidenta. Inicia como a senhora iniciou 4 anos antes. Aliás, não. Inicie como a senhora não iniciou antes de assumir, onde praticamente recebeu o ministério pronto e acabado e teve que governar com ele. Vossa Excelência hoje é a presidenta. Claro que tem que ter o respeito pelo Lula, e o Lula é o grande patrono, claro que sim. Claro que tem que ter respeito pelo PT, etc. e tal, claro que sim. Mas a senhora é a presidente. E tenho certeza que a senhora não alimenta a pretensão bolivariana de um terceiro mandato. Vossa Excelência ficará nesse mandato. Então, tem que ter respeito, admiração, carinho por toda a equipe, principalmente pelos grandes líderes que garantiram a sua eleição. Mas a senhora é a chefe e a senhora é a responsável. Como chefe, como responsável, escolha o governo. Mas garanta o governo que a senhora escolheu. Veja a biografia e veja a história. Essa história de partido indicar porque indicou. E a senhora recebeu porque foi o fulano que indicou. Que nem aconteceu na bancada do MDB. Eu sou aí que me digo meus colegas de bancada do MDB. Quando foi que a bancada do MDB no Senado se reuniu alguma vez, meu amigo Raquel? Quando foi que a bancada do MDB se reuniu alguma vez, meu amigo Baltaner, para escolher um ministro da bancada? Para escolher um senador ou alguém indicado pela bancada do Senado a qualquer cargo de ministério? No entanto, aparecia manchete no jornal. A bancada do MDB no Senado indica fulano de tal. E depois o fulano de tal era indicado. Eu acho importante. Eu acho...
Você metia uma parte.
Só que eu curti. Que eu estou aqui numa luta contra o relógio e com a gentileza da presidenta, mais ou menos já começou a minha despedida. Pois não.
Senador Pedro Simão, nós temos tanto o que aprender com Vossa Excelência e a cada dia continuo a aprender. Mas eu gostaria de lhe perguntar a respeito da reflexão que fez no início do seu pronunciamento, na primeira parte, ao se referir a possível plebiscito, referendo sobre a reforma política. Porque, tendo em conta a experiência de Vossa Excelência e o conhecimento de que aqui, e eu estava junto com Vossa Excelência quando, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, nós votamos ali na Comissão de Constituição e Justiça para que não houvesse mais a contribuição de pessoas jurídicas. Era um projeto do senador Jorge Viana, eu fui o relator e, ao relatar, também propus que houvesse para cada pessoa física a possibilidade de R$ 1.700 por pleito. Tivemos 5 pleitos esse 6 de outubro, então seria o máximo que uma pessoa poderia contribuir, 5 vezes 1.700 para presidente, governador, senador, federal e estadual. Também propus que pudesse haver a transparência em tempo real das contribuições de qualquer natureza para cada partido e candidato. Nessas 3 iniciativas, nós votamos da mesma maneira, a favor. Mas, entretanto, a maioria aqui no Senado derrubou tais proposições. Então, acredito que o que... Quando a presidenta Dilma diz que se faz necessária uma consulta à população, é por perceber que, se for só no Congresso Nacional, dificilmente proposições desta natureza sejam aprovadas. Eu não acredito que talvez tenha semelhança se vai ser plebiscito ou referendo, mas é importante que uma proposta tais como essas 3 que mencionei, se porventura forem reprovadas aqui pela maioria, como foram neste ano ainda, que então haja a possibilidade da população referendar ou não aquelas iniciativas. E eu lhe pergunto, será isso mesmo que poderemos realizar? E é este um caminho que Vossa Excelência considera adequado? Daí também para os outros temas que mencionou, digamos, o voto distrital, distrital misto, a eleição em 2 turnos, seja para o executivo, seja para o voto proporcional. O voto proporcional que nem todos ainda compreendem bem que primeiro se votaria em partidos e depois nos membros a serem escolhidos daquele partido conforme as vagas. Mas eu faço essa pergunta a Vossa Excelência, e acho que com a sua experiência e conhecimento poderá nos dar um esclarecimento importante.
Eu fico na essência do seu pronunciamento.